Olá, Ortiz, bom dia aos ouvintes. Estamos começando mais um programa OAB no Rádio. Hoje, nossa convidada é a Valquíria Sampaio Meira e o tema de hoje é o direito imobiliário. Doutora, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Qual é a importância, doutora, do direito imobiliário?
Então, Edinho, a importância do direito imobiliário hoje é porque ele desempenha um papel essencial na proteção dos direitos e interesses das pessoas envolvidas em transações imobiliárias e no bom funcionamento também do mercado imobiliário, né, como um todo, assegurando também que as operações realizadas sejam de forma legal e eficaz na nossa sociedade.
Doutora, o que é regularização do imóvel?
Então, a regularização de imóveis é um ato de legalizar os imóveis, né, junto aos órgãos responsáveis, tais como, que a gente conhece bem, o cartório de registro de imóveis, prefeitura, tabelionatos, né? Ou seja, com a regularização, a propriedade deixa de ser clandestina, né? Ela começa a existir para o mundo jurídico.
Em relação à averbação do imóvel, eu gostaria que a senhora explicasse o que é essa averbação.
Então, essa averbação que a gente fala, tanto no cartório de imóveis, que é bem falado, ela refere-se às modificações e eventos posteriores ao primeiro registro. Então, lá dentro do cartório de imóveis, lá a gente vai ter um histórico do nosso imóvel, da nossa propriedade. E ele tem que estar sempre atualizado para complementar, para fazer um complemento da propriedade. Todos os procedimentos que são feitos em tabelionatos, cartórios, né, em registros, eles são muito importantes para garantir a segurança jurídica e a validade dos direitos das pessoas sobre a propriedade do imóvel. Então, é aquela velha história que a gente tem. Se não é registrado, não tem dono. Ou não é meu, né?
Muito bem. Em relação ao habite-se de um imóvel, né? Explica para nós o que é o habite-se e qual a importância dele também.
Isso. Então, o habite-se, ele é feito, né, pela pessoal da prefeitura, né? Cada cidade tem uma prefeitura, ela vai ter os regimentos lá dela interno. E o habite-se é um documento que é emitido lá na prefeitura. Ele comprova a parte de construção de um imóvel. Então, ele tem que seguir regras estabelecidas pelo município para tornar apto aquele imóvel para construção, para a gente poder fazer a nossa moradia, nosso comércio. Então, o habite-se ele é bem importante e ele é feito na prefeitura.
Esse habite-se é liberado antes ou depois da edificação?
Na verdade, é assim, ó. Existem projetinhos que os profissionais da área de engenharia, da área de corretores, profissionais aptos, a gente sempre encaminha as pessoas para profissionais que façam isso. Ou também a gente pode ir lá fazer a regularização e tudo. Mas é feito um projetinho, esse projeto ele dá andamento lá na prefeitura, né? Eles vão fazer uma fiscalização dessa documentação. Hoje em dia facilita bastante porque tá tudo online. Então a prefeitura exige fotos, exige documentação, exige comprovante de que aquilo esteja realizado. A partir daí, eles dão um voto de confiança para nós que a gente está fazendo tudo certinho. Mas também tem os fiscais que eles vão direto na obra lá para ver se você realmente fez tudo que está lá na documentação que você anexa no sistema da prefeitura.
Muito bem. Em relação à diferença entre averbação e escritura?
Então, existe uma diferença, tá? Que a gente se confunde bastante, porque averbação é uma coisa e escritura é outra, tá? Então, assim, ó, a diferença é que no registro de imóveis, ele é feito para formalizar uma transferência de uma propriedade de uma pessoa para outra. No caso de um imóvel novo, para declarar que alguém está se tornando proprietário daquele bem, tá? Então, você está declarando no registro de imóveis que aquela propriedade é de alguém. Já na averbação, ela é feita que há uma modificação nesse documento, né? Uma modificação física ou um cadastro no imóvel. Ah, falece alguém, vamos mudar o proprietário. Ah, vende, compra e venda, vamos mudar o nome do proprietário, né? Transferência. Ou quando é modificado com uma obra de um imóvel para moradia, residencial, ou um imóvel para comércio. Então, tudo isso vai sendo. Então, você vai averbando dentro de uma escritura a documentação nova.
Tá certo. Em relação agora ao ITBI de um imóvel, doutora, o que significa esse ITBI?
Esse ITBI é um imposto, tá? Sobre as transmissões de imóveis. É um cálculo que é feito com base no valor venal dos bens ou no valor real, né? Dos direitos que a gente vai transmitir para outra pessoa. Então, é um valor pelo qual o bem ou o direito é negociado nas condições de mercado de compra e venda, por exemplo, a forma de pagamento. Aquele valor que é colocado no ITBI hoje, ele serve como base para o imposto cobrado sobre a negociação desses imóveis.
É obrigatório averbar um imóvel, doutora?
É, por mais que a gente ache que, ah, vou comprar, vou deixar um contratinho de gaveta, vou fazer um contratinho qualquer, porque não vai acontecer nada nem comigo, nem com ninguém, né? Uhum. Que é o que a gente sempre pensa. Mas somos mortais. E também as nossas atitudes, ou a gente casa, separa, o filho lá precisa vender para um filho, ou precisa fazer alguma coisa, então vai alterando a nossa situação, né? Então a averbação ela é muito importante, ela é obrigatória hoje em dia, porém é muito comum a gente encontrar esses problemas ainda nas pessoas. Uhum. Por quê? Ah, não vai dar nada. Ah, daí vai lá no escritório ou no escritório dos colegas e... Ai, doutor, tem um contrato de compra e venda e agora a pessoa não quer me entregar a escritura e daí faleceu, os filhos não sabiam dessa venda e tal. Então, ela é obrigatória para formalizar uma negociação feita. Então, a ideia da compra e venda, ela tem que estar com a averbação em dia. Uhum. E as pessoas têm que tomar mais consciência hoje de que você tem que procurar ver a situação do imóvel, se ele está liberado, se ele está legalizado, como que ele está a situação para você poder regularizar ele. Ah, gasta, né? Tudo gasta hoje em dia. Mas, assim, é melhor o gasto com a coisa certa do que depois para remediar. Que daí é o problema que as pessoas acham do advogado, né? Ah, advogado só problema, advogado não sei o quê. É porque você gasta para consertar uma coisa. Agora, quando você vai prevenir uma coisa, ou quando você vai fazer na legalidade, daí o gasto é tranquilo. Você vai pagar uma consulta para um advogado hoje. Então, tem um parâmetro ali, né, da tabela da OAB e tal, todo mundo acha caro. Mas as informações que aquele profissional vai passar para o cliente, lá na frente, ele não fazendo coisa errada que ele tem que consertar, vai dar uma economia gigantesca. Assim como todos os profissionais de engenharia, quanto mais informada a população tiver, mais as pessoas vão menos sentir no bolso, vamos dizer, né?
Doutor, e o que ocorre se não averbar o imóvel?
Olha, Dinho, os pontos mais importantes que a gente tem é que se você não tiver a construção averbada na matrícula e decidir vender um imóvel, o comprador ele não vai conseguir um financiamento habitacional, por exemplo, visto que ele só permite se tiver o habite-se. Uhum. Então, assim, é bem complexo essa coisa de vocês não. As pessoas comprarem as coisas e não realizarem os procedimentos que tem que ter. Por exemplo, assim, ó, depois é possível vender esse imóvel? Ele é possível, mas se a edificação não tiver averbada na matrícula lá corretamente no registro, vai dar problema, porque assim, hoje o cartório tem muita informação. Uhum. Então, hoje, se você puxar no sistema da prefeitura, puxar no sistema do cartório, puxar na Receita Estadual, Federal, eles têm mapeado a maioria de Campos Novos, tudo. Então, eles têm foto da tua identificação. Você vai até fazer papel de bobo, às vezes, falando com uma pessoa no balcão, dizendo que ah, não tem uma casa em cima, ou e tal. Se eles fossem mais a fundo ainda, se tivessem quantidade de funcionários, talvez, específicas, eles descobririam muito mais de irregularidades. Então, assim, é importante fazer a averbação, ela é necessária, e se você não averbar, você pode ter algumas consequências depois desgostosas, né?
Uhum. E o trâmite dessa averbação?
O trâmite daí, geralmente, a gente passa pelo cartório, o funcionário do cartório lá, ele vai analisar a documentação, você vai fazer um protocolo lá, ele vai fazer uma análise da documentação protocolada. Após essa análise, ou a documentação vai estar toda correta, que ele sempre entrega um checklist inicial, aí depois eles fazem essa segunda análise, depois falta alguma coisa, eles fazem um outro checklist num segundo momento, e depois que você completar toda a documentação ou todas as exigências lá, vai estar tudo corretinho, feita tanto a averbação quanto as escrituras ou o que for necessário fazer lá.
Por aqui o programa OAB no Rádio nesta segunda, a doutora Valquíria Sampaio Meira está falando sobre direito imobiliário. Doutora, dando sequência à entrevista então, qual é o risco de comprar uma casa não averbada?
Então, um grande risco na compra de um imóvel que não tem essa construção averbada é quando aquela construção ela não está de acordo com a legislação municipal ou ambiental. Então, a falha dessa concessão da aprovação daquela construção, muitas vezes pode gerar um dever de demolir o imóvel para adequar a legislação. Nesse caso, é aquelas áreas em reservas da APP, reservas legais, onde o município não teve a oportunidade de fiscalizar a tua obra porque você fez ela clandestina, né? Não procurou tudo o que tem que fazer para ela estar certinha. Então, o que que acontece? Ah, daí depois a prefeitura vai lá fiscalizar, aquilo tá irregular e te manda demolir. Daí você fica indignado, porque, meu Deus, eu gastei, eu fiz isso e tal, aquilo. Só que depois, por trás da documentação que levam pra gente analisar, é uma APP, é uma reserva de preservação legislação legal, ambiental, e daí não tem o que fazer. E daí a pessoa fica à mercê de toda uma legislação que ela desconhece, mas que está tudo regularizado, e a prefeitura tem que seguir esse parâmetro. Ela é exigida por lei, né?
Em relação, então, à compra, é preciso observar antes,
observar, né? Várias coisas. Então, quando você vai comprar um imóvel hoje, que você vai, pode procurar um profissional do direito, você pode procurar um corretor de imóveis, engenheiros. Então, assim, tem várias documentações que nós temos que analisar para poder garantir uma compra e venda para uma família. Documentação, hoje em dia, ela é essencial para você não ter esses problemas. Ele pode estar até numa reserva lá, o lote, numa reserva legal e tudo mais, mas que ele tem espaço para construção, esses espaços que são exigidos de vizinhança, de qual que é a margem do rio, ou um riacho, alguma coisinha que tem ali que já não dá para construir, árvores, plantações que não podem ser derrubadas. Então, se você procurar um profissional que entenda dessa área, ele vai te orientar para que você faça uma boa negociação. Os profissionais estão aí para isso, para orientar as pessoas.
Certo, doutora Valquíria, temos bastante obras, enfim, na planta, né? Quais são os direitos do contratante em caso de atraso na entrega dessas obras?
Então, Campos Novos, agora que começou a ampliar, né, a ter mais prédios, construtoras, né? E na região também. Então, assim, ó, quando você adquire um imóvel e essa imóvel tá na planta, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Você vai fazer uma compra de um negócio que vai ser entregue futuramente. Então, o que que é? Dá um direito, né, nesse atraso de entrega, a uma indenização por perdas e danos ao comprador, além da multa estipulada no contrato e a cobertura de danos materiais decorrentes do atraso. Por exemplo, eu tô pagando aluguel e o meu aluguel iria até o mês de agosto, porque em agosto seria entregue meu apartamento, né, meu imóvel. Outra coisa também, o contrato. Tudo é regido entre o contrato entre as partes. Então, as cláusulas que estão lá no contrato, elas devem ser bem observadas nesses imóveis que são comprados na planta, para depois, lá no futuro, você não ser pego de surpresa. Por exemplo, tem que estar combinado o prazo. Prazo tá combinado, tá lá multa, tá lá, né? Tem várias coisas que a gente pode colocar num contrato de compra e venda que podem garantir as duas partes, tanto o comprador quanto o vendedor. E nesse caso aqui, cabe ações indenizatórias, desde que a gente prove que aquilo tá dando um prejuízo, né? Pra parte que comprou.
Muito bem. E como o consumidor pode se precaver na publicidade enganosa na compra de um imóvel, por exemplo? E quais são os direitos devidos também?
É importante a gente resguardar durante a aquisição do imóvel na planta. Uma palavrinha bem diferente, tá? Que a gente usa aqui, que é o clipping. É um apanhado de tudo que a construtora divulgou em relação ao imóvel adquirido e integrar essas peças ao contrato. Vai ter parquinho. Vai ter uma área social diferente, né? Tudo isso eles entregam em folders, fotos na internet, divulgações e tal. Lógico, né? As pessoas que vão ficar dando print ou salvando esses vídeos, até às vezes meio neurótico, né? Porque pessoas não vão ficar fazendo isso. Mas desde que você vá fazendo um arquivo das coisas que foram prometidas naquele imóvel, que daí quando você vai precisar de uma assessoria jurídica ou de corretores e tal, você tem guardado aquilo. Não, ó, me ofereceram isso aqui, ó. Quando eu fiz o contrato, tinha isso aqui no imóvel, isso aqui eu quero porque eu comprei por causa disso. Então, muitas vezes, por exemplo, hoje em dia, eu comprei aquele apartamento naquele prédio porque tem uma academia. Eu comprei o apartamento naquele prédio porque ia ter uma piscina lá. O acesso era para pessoas com cadeirantes mais acessíveis, né? Ou tinha parquinhos para os meus filhos brincar. Então, assim, tudo que é prometido lá, depois é com provas documentais, a gente pode ter alguma previsão legal daí.
Doutora, quais são os cuidados que o consumidor deve tomar ao assinar um contrato de compra e venda?
Então, Edinho, a intermediação ela pode ser feita pelos corretores de imóveis legalizados para isso, advogados, pessoas mais especializadas. E é essencial a gente assegurar a credibilidade jurídica do contrato de compra e venda. Então, ele deve ser assinado pelas partes, por testemunhas, registrado, na maioria das vezes, no cartório de imóveis. Muito, muito, muito não é feito esse registro no cartório de imóveis, tá? Principalmente em alguns casos que as pessoas não querem que saiba da negociação ou não sabem que isso pode ser feito, tá? Para garantir uma aquisição. E tem outras coisas também aí, se não tem um processo judicial que aquilo tá penhorado. Então, assim, os profissionais dessa área, eles têm uma listagem do que você precisa ver num imóvel para garantir pro seu cliente ou pra pessoa que aquilo esteja correto. Que ele não vá comprar uma coisa que depois ele vá se incomodar, que tá livre, aquele bem está livre para que possa ser transmitido para a pessoa que comprou.
Muito bem. Em caso de crédito ou financiamento, o que deve constar no contrato?
Então, é essencial a gente estabelecer também algumas garantias jurídicas no contrato de crédito ou financiamento, como o preço do produto, né? A descrição de taxas de juros deve ser analisado, porque tem aquela coisa, mas eu assinei e não sabia que era tudo isso. Porque a gente vê os números oferecidos hoje no mercado, você vê aquele 0,9%. Mas é ao mês, não é, né? Depois você somando ali, no ano vai dar um valor exorbitante, né? Então tem vários profissionais que sabem disso, principalmente o pessoal do banco, que ele vai estar lá fornecendo as informações, pesquisar um banco para outro, tipo de financiamento. Às vezes a gente tem um banco próprio para financiamento de imóveis, mas isso às vezes não. Às vezes tem bancos outros oferecendo serviços de financiamento com juros, taxas menores. Então tem que sempre olhar, pesquisar. Número de prestações, soma de valores a serem pagos. Tem muita coisa que a gente tem que estar analisando nos contratos para ter incluído ali e para garantir também que as pessoas não vão fazer coisas erradas nesses financiamentos, porque depois o que vai dar? Não consegue pagar parcela, porque achou que era um valor e é outro. Tem coisas que é juro sobre juro. Tem que saber o que tá assinando.
Clareza nos contratos também.
Clareza.
Doutora Valquíria, é possível receber todo o dinheiro de volta se o comprador rescindir o contrato de um financiamento?
Não. Na maioria das vezes, tá? As construtoras ou vendedores e tal, eles estabelecem mecanismos para evitar as rescisões contratuais. Porque tem que garantir para eles também, né? Porque daí qualquer um vai lá e vai assinar um contrato, tô comprando, depois vê que não pode pagar ou que não vai ter possibilidades de garantias para aquele negócio. Então eles fazem a retenção total das prestações ou bens dados em garantias. Que existem cláusulas que a gente pode garantir uma venda também. Então a gente não pode falar só no comprador, né? O comprador tem que se precaver de várias coisas, mas o vendedor também precisa. Porque ele tá ali num mercado, né, imobiliário, ele tá ali vendendo, deixa de fazer negociação às vezes por uma pessoa que, né, amanhã não quero mais, né, e tal, e não é bem assim. Então existem cláusulas que a gente pode garantir que valores pagos ou dados em entrada tenham cláusulas que garantam que o vendedor possa ficar com aquilo. Uma multa por você tentar rescindir o contrato. Então tem que tomar cuidado nisso também. Só que assim, no entanto também, juridicamente, tem situações que são abusivas. O pessoal coloca lá na venda que vai ficar com aqueles bens, mas se torna talvez um enriquecimento ilícito. Então assim, tem que ter cláusulas bem estipuladas, tem que saber exatamente se você rescindir um contrato hoje, o que você vai perder com aquilo, para depois você também não ficar num prejuízo muito grande. Dá para ver as duas situações juridicamente? Na justiça dá para ver o que a gente quiser. Então assim, tanto as cláusulas elas podem ser certinhas para garantir a não rescisão contratual, como as cláusulas também podem ser abusivas. E nesse caso tem que procurar um profissional também para ver se a pessoa não tá abusando daquilo que foi pago, né?
Muito bem. Programa OAB no rádio, Valquíria Sampaio Meira, advogada da OAB aqui de Campos Novos. Falamos de direito imobiliário. Doutora, mais alguma informação que queira deixar aos nossos ouvintes? Por favor.
Olha, a informação acho que mais preciosa que existe no mundo é que vocês procurem informação, busquem. Internet hoje é livre, você consegue buscar todas essas informações, profissionais, que nem eu falei ali, às vezes vale a pena pagar uma consulta para uma pessoa e você tá bem assessorado juridicamente. Busquem sempre informações sobre as documentações que estão assinando. Mas eu assinei sem ler, não existe isso. Nós, juridicamente, para provar que uma pessoa assinou sem conhecer do que estava fazendo, é complexo, tem que ter muita prova processual, tem que ter muita má fé para a gente provar uma coisa assim. E informação. Buscar informação, buscar profissionais qualificados, entender do que você está fazendo, por mais simples ou mais difícil que seja, tem que buscar informação. E a informação está aí para todo mundo. Eu não tenho preguiça, por exemplo, de informar na rua, para pessoa olhar, ah, o que tem que fazer lá, não sei o que, ó. O básico que tem que fazer é isso, 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 isso. Tem que fazer. Tem que fazer a documentação correta, que a gente evita um monte de problema lá na frente.
Agradeço a tua participação, então, aqui no programa OAB no Rádio, doutora Valquíria, e até uma próxima oportunidade, um bom trabalho.
Bom dia, obrigado a todos, muito obrigado e bom trabalho.
E assim encerramos, Ortiz, então, mais um programa OAB no Rádio. Bom dia!